de criar várias polêmicas ali na Palestina, além de criar vários conflitos, desencadear vários conflitos, também gerou na internet, possivelmente você viu isso em algum momento, uma série de rumores falando a respeito do cumprimento de várias profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus, a respeito do estabelecimento de Jerusalém, do reestabelecimento do templo e assim por diante. E quando nós nos vemos diante disso, nós percebemos que surgem cada vez mais diversas teorias sobre o Apocalipse, não é verdade? As pessoas elas gostam de eventos assim para poder usar a sua criatividade e falar como o Apocalipse está perto e como os sinais da vinda de Jesus já estão perto. Mas como nós olhamos para essas verdades, nós que temos aqui a palavra de Deus clara a respeito de como se processará o final dos tempos, como tudo isso vai acontecer, nós precisamos lembrar que estudar a respeito das últimas coisas não serve somente para sanar a nossa curiosidade. E muitas vezes parece que é essa a razão pela qual nós estudamos o livro de Apocalipse ou nós estudamos outras passagens semelhantes. Mas a Bíblia ela tem uma preocupação muito maior do que simplesmente sanar a nossa curiosidade. E quando nós temos isso em mente, quando nós deixamos isso sempre aposto ali no nosso coração, sempre pronto no nosso coração, nós olhamos para todos esses eventos, seja a mudança da capital de Israel, seja outros acontecimentos que se decorrem ao longo da história, nós olhamos para tudo isso com maturidade e nós vemos que o objetivo bíblico de todas essas profecias que se cumprirão no futuro é produzir em nós santidade, vigilância e um coração humilde diante de Deus. E esse texto que está diante de nós, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 13, esses versículos mostram para nós que o crente vive o presente na expectativa da eternidade. Se você é um crente, você vive o presente, você vive hoje na expectativa da eternidade. Nós esperamos algo muito além do que simplesmente o suposto cumprimento de uma profecia e outra. A nossa esperança vai muito além de uma mera informação ou de uma mera curiosidade. A nossa esperança está na eternidade. E nós vivemos na expectativa dessa eternidade. Por isso eu quero mostrar para os irmãos essa noite, brevemente, três efeitos dessa expectativa. Se nós vivemos o presente na expectativa da eternidade, quais os efeitos que essa expectativa deve gerar em mim e deve gerar em você? E se você passar os olhos pelo texto que nós estudaremos brevemente aqui, você vai perceber que Pedro, ele começa falando do fim de toda a criação, mas ele não deixa esse sujeito longe de nós, ele não deixa esses efeitos longe de nós, ele chega até mim e até você, porque ele começa falando de como a criação se comportará no último dia, e ele chega até o modo como eu e você precisamos viver hoje. É uma maneira prática de nós colocarmos no dia a dia a escatologia que nós aprendemos na igreja. É uma maneira prática de nós colocarmos na nossa rotina o que o estudo das últimas coisas gera em nosso coração. Isso, querido, servirá para nós como uma ferramenta de defesa e até mesmo de propagação do verdadeiro evangelho. Diante de tantas teorias apocalípticas, diante de tantas supostas profecias que são cumpridas, isso nos trará maturidade espiritual. Eu quero olhar com vocês então esses três efeitos, acompanhe comigo no texto, são três efeitos simples, mas o tempo aqui será breve. E o primeiro efeito está no começo do versículo 10, e diz respeito à vigilância. A expectativa futura que nós temos, a expectativa da eternidade, de todos os acontecimentos que se desenrolarão ainda aqui, daqui para a eternidade, isso deve gerar em nós vigilância. Veja como começa o versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como o ladrão. Pedro aqui, ele está fazendo um eco, provavelmente, das palavras de Jesus em Mateus 24. Você não precisa abrir a sua Bíblia lá. Mas em Mateus 24, Jesus fala algo muito parecido com isso. No meio de um sermão sobre os últimos dias, no meio de um sermão sobre escatologia, o Senhor Jesus fala que esse dia, esse grande dia de julgamento, de juízo, de destruição, ele virá como ladrão repentinamente. E parece que Pedro guardou isso na sua memória de uma maneira muito forte, e agora ele está retransmitindo isso para suas ovelhas, para os seus leitores aqui. Por isso o senso de vigilância é patente quando ele fala que esse dia virá como ladrão. Agora, isso é algo difícil para a nossa geração. Eu e você sabemos disso na pele. Nós não gostamos de imprevistos. Você tem a sua agenda no celular. Você coloca todos os seus compromissos na sua agenda. você marca todos os seus compromissos rigorosamente, dia após dia, para que nada fuja do seu controle. Quando você vai sair de casa, você provavelmente olha na previsão do tempo, porque você não quer pegar chuva. Algumas mulheres andam com uma mini sombrinha dentro da bolsa para evitar tomar chuva, porque pode bagunçar o cabelo, né? Tomar uma chuva assim imprevista. Então você leva a sombrinha lá, não tem problema. Nós não gostamos de imprevistos. Muitos têm um aplicativo de previsão do dólar. Você nem investe em nada, mas você quer saber quanto que vai estar o dólar amanhã. Porque você, nas suas conversas, você não gosta de ser pego de surpresa. Você gosta de ter sempre a informação próxima de você. Nós não gostamos de imprevisto, não é verdade? Nós não gostamos disso. Mas é curioso que justamente quando nós olhamos para esse último dia, quando nós olhamos para esse grande dia de juízo de Deus, o Senhor Jesus fala que Ele vem como ladrão. Nós não podemos prevê-lo. Nós não podemos colocá-lo na nossa agenda. E essa expectativa, queridos, ela é frustrada diante disso. A nossa expectativa, ela se vê um pouco frustrada porque nós gostaríamos de saber o dia que isso aconteceria. Mas isso nos frustra porque nós perdemos o controle daquilo. Nós não colocamos na nossa agenda. E essa expectativa toda, ela pode gerar dois efeitos em nós. Efeitos que acontecem de maneira muito clara, que são visualizadas de maneira muito clara aqui nessa epístola de Pedro, nessa curta epístola que está diante de nós. O primeiro efeito que essa expectativa pode causar é um temor e reverência. E é exatamente isso que Pedro quer gerar em mim e em você. Pedro quer que nós olhemos para essa iminência da volta de Jesus, para essa surpresa que nós não sabemos quando é, e Pedro quer que eu e você tenhamos vigilância. Que eu e você estejamos atentos, temendo, reverentes diante de Deus, já que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas o outro efeito que isso pode causar, o outro resultado que isso pode causar, é que nós podemos cair no erro de zombar e ter descaso disso. E é exatamente esse o problema que Pedro está lidando aqui. Se você voltar alguns versículos, no capítulo 3 dessa mesma carta, você chegará no versículo 3, do capítulo 3. E veja o que Pedro diz. 2 Pedro 3:3. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ao invés de terem em seu coração temor e reverência, essas pessoas nutriram zombaria e descaso. Tudo continua igual, nada mudou. Gerações vêm, gerações vão, e o pecado continua aí, nada muda. Eu não vou viver temendo, vigilante a respeito desse dia. Eu vou viver da maneira que eu quero, porque nada vai mudar. E Pedro, ele combate isso justamente lembrando que esses homens estão com os olhos presos no aqui e no agora. Mas quando nós lançamos os nossos olhos para a eternidade, então a nossa visão muda. Quando nós tiramos os nossos olhos de tudo que está ao nosso redor e nós passamos a olhar para a eternidade, nós passamos a ver as coisas não numa perspectiva humana, não numa perspectiva de fracasso, não numa perspectiva de zombaria, mas numa perspectiva de temor e reverência. Porque o dia do Senhor virá. E Pedro fala, ele virá. Nós não sabemos quando, mas ele certamente virá. Por isso nós devemos nos transformarmos em filhos do tempo, dos nossos dias. Os nossos olhos estão na eternidade, queridos. Nós não podemos nos entorpecer por aquilo que as gerações pregam. Nós não podemos nos embebedar por aquilo que as gerações anunciam. Não, os nossos olhos estão na eternidade. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos a um passo do descaso e da zombaria, esquecendo que de fato o Senhor um dia voltará. Mas veja só, Deus teria poder, Deus tem poder para avisar, para nos falar quando esse dia chegaria, não é mesmo? Deus poderia fazer isso, não é? Nós vemos tantas profecias bíblicas específicas, não é? Nós vemos tantas profecias bíblicas quase que dando o CEP, o RG, o comprovante de residência de algumas pessoas. Por que então o Senhor não nos dá a data desse grande dia? Por que Ele não nos informa a respeito disso? Por que esse dia precisa vir como ladrão? Por que nós precisamos ser vigilantes? Porque, queridos, para Deus importa que nós sejamos mais transformados do que informados. Deus está mais preocupado com a nossa transformação do que com a nossa informação, do que com a nossa mera informação. Ele quer transformar o nosso coração em dependência dEle. Ele quer que nós ansiemos pela sua vinda. Ele quer que nós aguardemos a sua vinda. Ele quer que cada dia que nós acordemos, nós nos lembremos, o Senhor pode voltar hoje. E isso vai trabalhando nosso coração em reverência e temor. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós vemos jovens pedindo a Deus uma visão da pessoa com quem eles vão se casar. Uma informação. Quando na verdade Deus está preocupado em transformar o seu coração para que você seja um bom partido. E então você encontre alguém. Porque é mais importante você ser transformado do que meramente informado. Muitas vezes os jovens também ficam angustiados a respeito da faculdade, ou a respeito do seu futuro financeiro, se eles serão pessoas bem-sucedidas ou não. Mas mais do que meramente te informar a respeito disso, Deus está preocupado em te transformar, em fazer você ser contente em qualquer situação. Mais do que passar os valores, as cifras ali da sua conta bancária no futuro, Deus está preocupado em transformar o seu coração para que você seja contente, não importa o que aconteça. Deus está mais preocupado que nós sejamos transformados do que informados. E é por isso que a sua volta gera em nós vigilância. Porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Isso mostra para nós exatamente aquilo que eu disse no começo. Que o crente, ele vive o presente na expectativa da eternidade. E o comecinho desse texto que está diante de nós diz isso. O primeiro efeito que isso gera em nós é vigilância. Mas existe um segundo efeito. Quero que vocês me acompanhem no restante do texto. E o segundo efeito é a santidade. O primeiro efeito que essa expectativa produz em nós é a vigilância. E o segundo, nos versículos 10 a 12, é a santidade. Veja o que o texto diz. Preste atenção na linguagem que Pedro usa. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. O segundo efeito dessa expectativa, em mim e em você, é produzir santidade. Toda vez que nós olhamos para os eventos futuros na Escritura, nós precisamos ter em mente que a Bíblia usa um trio. A Bíblia usa três momentos da história, sempre acompanhados um com o outro, de maneira que quando nós olhamos para o futuro, nós também olhamos para o presente e nós olhamos para o passado. Nós olhamos para o futuro confiantes nas promessas de Deus, mas nós olhamos para o passado certos de que Deus cumpriu as suas promessas e por isso o futuro realmente acontecerá como Deus disse. E isso gera em nós santidade e atividade no presente. Nós confiamos na ação de Deus no futuro por causa do seu testemunho no passado, e isso gera em nós movimento, isso gera em nós uma vida piedosa no presente. Nós olhamos sempre por esse tripé, nós olhamos sempre por essa ótica, passado, presente e futuro. A Escritura sempre olha dessa maneira. E parece que Pedro aqui, ele faz algo semelhante a isso aqui, para nós, para os seus leitores. Alguns versículos atrás, Pedro lançou seus leitores para o passado. Agora Pedro está nos lançando para o futuro. E agora, na sequência do versículo, ele vai nos lançar para o presente. Vocês viram como Deus agiu no passado, vocês têm as promessas de Deus no futuro, e agora vocês devem viver no presente da seguinte maneira. É isso que Pedro está fazendo conosco. E queridos, é por isso que estudar a respeito das últimas coisas, a matéria de escatologia, não é algo típico de seminário. Não é algo que fica dentro das paredes do seminário. Não é algo que fica preso às paredes de uma escola bíblica. É algo extremamente prático. É algo pelo qual nós devemos depender muito de Deus e despender muito esforço para estudar. Porque isso diz respeito à nossa santidade e à nossa vida com Deus hoje. E é isso que parece que Pedro está fazendo aqui ao lançar o nosso olhar para o futuro. E se você ler o texto com atenção, versículo 10, você viu uma cena verdadeiramente caótica, não é mesmo? É uma cena que nem o melhor diretor de Hollywood poderia retratar. É uma coisa inimaginável para nós. O texto diz que os céus passarão com grande estrondo. Aqui nas nossas versões, nas nossas traduções, nós vemos essa palavra estrondo. E nos remete a um barulho muito forte. E certamente isso estava na mente de Pedro quando ele escreveu aqui. Mas parece que Pedro tinha um outro objetivo quando ele escreveu isso também. Pedro usa aqui uma onomatopeia, espécie de onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É você escrever um som, você descrever com palavras um som. Quando uma mãe fala do som do cachorro para o seu filho, ela escreve au-au, mas o cachorro não faz au-au. Isso é uma onomatopeia. Quando nós vemos nas histórias as pessoas esfregando a lâmpada mágica, o gênio aparece e ele diz Shazam, mas o barulho não é aquele. É uma onomatopeia, é um som que de alguma maneira nós tentamos registrar que nos remeta àquele som. E parece que o que Pedro faz aqui é exatamente isso. Pedro ele usa um recurso que enquanto seus leitores estão lendo, eles ouvem um som enquanto eles leem. Pedro quer que os seus leitores eles vejam que eles estão ali naquele momento da história e de repente... Acordaram, né? Ele quer criar, ele quer despertar em nós um som. Porque ele coloca um som aqui, que nas nossas Bíblias foi traduzido como grande estrondo, que mostra não apenas a velocidade com que isso vai acontecer, mas também a intensidade com que isso vai acontecer. Pedro está falando que esse dia será rápido como uma flecha passando, o som de uma flecha passando, e será forte como um fogo que está consumindo alguma coisa. Pedro ele está criando um quadro na mente dos seus leitores. E toda essa destruição repentina, queridos, mostra para nós que tudo que nós conhecemos será totalmente destruído. A nossa sociedade como nós conhecemos não existirá mais. A nossa cultura como nós conhecemos não existirá mais. A nossa economia como nós conhecemos não existirá mais. Tudo aquilo que a sociedade demorou milênios para desenvolver não existirá mais. Absolutamente tudo será destruído. E diante dessa verdade, Pedro nos diz, no versículo 11, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? As nossas Bíblias, a maioria delas, trazem uma pergunta, mas na verdade Pedro está fazendo uma exclamação aqui. Ele está falando, diante disso, nós devemos ser outro tipo de pessoa. Diante dessas verdades, nós devemos ser pessoas que buscam santidade e piedade, não apoiando a nossa vida naquilo que nós vemos aqui, não apoiando as nossas esperanças naquilo que nós vemos aqui, justamente não apoiando a nossa esperança na política, na economia, na sociedade ou em qualquer outra coisa, porque a nossa expectativa está na eternidade, os nossos olhos estão na eternidade. E por isso Pedro agora ele sai da criação e ele chega até você. E ele fala, como você deve se portar diante dessas verdades? Ele diz, você deve ter uma vida marcada por santidade e piedade. E essa afirmação de santidade e piedade, provavelmente Pedro está usando essas duas palavras de maneira muito próximas, quase sinônimas, mas ele talvez esteja enfatizando aquilo que você faz e aquilo que você crê. Aquilo que está nas suas mãos e aquilo que está na sua motivação, no seu coração. Não basta você ser um moralista e fazer as coisas só porque isso é o melhor para a sociedade. Não, Pedro está falando que nós devemos ser piedosos também. O nosso coração tem que estar inundado pelas verdades eternas de Deus. E isso então gerará em nós uma vida de santidade. Por isso ele coloca esse binômio aqui, santidade e piedade. E o versículo 12 diz que nós estamos aguardando e esperando ansiosamente. A versão que o Valdir leu traz algo um pouco diferente, talvez seja a sua versão. O versículo 12 talvez na sua versão esteja assim, que nós estamos aguardando e apressando a sua vinda, não é? Jesus está na porta do céu... Ele está apenas esperando, e toda vez que ele chega, nós atrasamos a vinda dele. Ele está pronto para vir, mas aí a gente peca e atrasa a vinda dele, e fica, poxa vida, eu quero tanto que esse dia chegue, mas o pessoal lá na tela, o Gabriel não está ajudando. O pessoal chega, o que está acontecendo aqui? Eu estou tentando chegar com esse grande dia, mas o pessoal parece que não apressa a coisa. Será que é isso que Pedro está dizendo aqui? Claro que não. Nós sabemos que Deus já reservou um dia para que tudo isso aconteça. Na agenda divina já há um dia estabelecido para isso. Nós não podemos atrasar ou retardar esse dia. Então o que será que Pedro está falando para nós aqui? A minha versão, ao meio do século 21, ela já interpretou isso. E eu creio que tenha sido uma tradução, uma versão que resguarda o sentido do que Pedro quis dizer. O versículo 12 da minha versão diz que nós estamos aguardando e esperando ansiosamente. Apressar a vinda do Senhor aqui significa aguardar de maneira tão ansiosa, mas tão ansiosa, que você vive hoje, sempre na perspectiva dessa vinda iminente. Talvez a melhor explicação para isso seja uma ilustração com a minha vida. Eu me lembro uma vez que eu estava muito ansioso para um passeio com os jovens. Ia ser o meu primeiro passeio com os jovens. Finalmente eu ia entrar no grupo dos jovens, olha só. Eu estava muito ansioso, nós iríamos ao boliche. Veja só, eu nunca tinha ido ao boliche. Eu ia entrar no grupo de jovens e ir ao boliche. Nossa, o senhor podia voltar naquele dia. Aí eu estava muito ansioso. E isso, nós iríamos sair daqui da igreja às 8 da manhã. E eu coloquei vários alarmes para não perder a hora, né? Se eu colocasse um em soneca, eu tinha pelo menos os outros 10 ali após para me acordar. E eu me lembro que nesse dia eu mal conseguia dormir, mas finalmente eu peguei no sono. E então eu acordei assustado, falando, nossa, eu me atrasei. E na hora eu já peguei a minha toalha, fui para o chuveiro tomar meu banho, para já me arrumar. E eu estava lá tomando banho, olhando, nossa, mas que estranho, está tão escuro assim. Será que é horário de verão? Alguma coisa, né? E eu olhava pela janela do banheiro e falava, nossa, mas está demorando muito para amanhecer, já está na hora, né? Então eu me arrumei, fiquei prontinho, então eu peguei o celular. Queridos, era 3 horas da manhã. Pergunta o que eu fiz, eu dormi. Graças a Deus não perdi a hora, mas eu dormi de novo depois. Mas eu estava com tanta ansiedade para aquele passeio, com tanta vontade de ir naquele passeio, que todas as minhas ações, elas demonstravam isso. E nós, assim como Pedro diz, nós devemos aguardar ansiosamente a volta do Senhor. Nós podemos acordar de madrugada falando, Jesus está voltando. Não faça isso, você vai assustar sua esposa. Não precisa fazer isso. Né? Mas nós devemos viver nessa ansiedade constante. É hoje, o Senhor Jesus vai voltar hoje. Vem, Senhor Jesus, vem hoje. Isso é apressar a sua vinda, de acordo com o que Pedro está falando aqui para nós. Queridos, nós não precisamos ter medo da volta do Senhor Jesus. Nós, os crentes, podemos vibrar com essa volta, porque nós sabemos que estaremos com Ele pela eternidade. E todo esse juízo que está descrito aqui não pesará sobre nós. Isso mostra, isso confirma que o crente vive o presente na expectativa da eternidade. O crente vive o presente na expectativa da eternidade. Nós já vimos dois efeitos dessa expectativa. O primeiro efeito é vigilância. O segundo efeito que nós vimos é a santidade. E agora eu quero caminhar brevemente para o último efeito, que diz respeito à esperança. Veja o versículo 13. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vigilância, santidade e esperança. Queridos, o texto começa, o versículo 13 começa falando, nós, porém. É um contraste aqui. Existem pessoas que não anseiam por esse dia. Existem pessoas que temem por esse dia e têm razão para temer esse dia. Porque esse dia será um dia de juízo e de julgamento. E se você não está em Cristo, você não está nesse nós, porém. Se você não tem Cristo como seu Salvador, você não está nesse nós, porém. Você está no que veio antes disso. Você está como alvo do juízo, do julgamento de Deus. A ira de Deus ainda pesa sobre você. Mas se Cristo já é o seu Salvador, então você está nesse nós, porém. Nesse contraste maravilhoso que Pedro faz. Enquanto tudo será destruído, nós, porém, temos uma outra esperança. Que esperança é essa? Uma esperança de novo céu e nova terra. Nossa esperança não está na simples destruição da ordem presente. A nossa esperança está no que vem depois da destruição. A nossa esperança está na eternidade. E o texto termina para nós dizendo que nesse novo céu e nessa nova terra, que você pode ler um pouco disso em Apocalipse, capítulo 21. Leia na sua casa, Apocalipse 21. Esse será o nosso novo céu e nova terra. Mas o texto termina falando para nós que nesse novo céu e nessa nova terra habita a justiça. Queridos, a justiça não habita aqui. Nos nossos dias, a justiça é uma visitante. Ela vem por vezes e passa aqui e logo vai embora. Nós vemos na TV um político corrupto sendo preso e nós finalmente falamos, a justiça chegou de viagem e agora vai morar aqui. Mas logo em seguida nós vemos um grande esquema nacional para que os políticos corruptos continuem fazendo a sua corrupção. E nós vemos que da mesma maneira que a justiça veio, ela foi embora. Porque a justiça não habita aqui. Mas o Senhor Jesus nos garante que na nova criação, que no novo céu e na nova terra, onde o pecado já não existe, onde toda lágrima será enxugada, lá a justiça habita. E todos os nossos anseios, todos os nossos sofrimentos que nós temos aqui, eles serão sanados. Você tem essa esperança? Você tem esperança desse novo céu e dessa nova terra? Você tem esperança de um lugar onde a justiça habita, porque nós estaremos constantemente, eternamente ao lado do Senhor, para toda a eternidade? Essa é a sua esperança? Não espere que a consumação dos séculos aconteça hoje. Nós vamos sofrer ainda aqui. O evangelho barato que é vendido aí, ele esconde essa parte. Mas nós sofreremos aqui, porque a nossa esperança não está aqui, está no que vem depois. Está no novo céu e na nova terra. Isso demonstra para nós, essa expectativa demonstra para nós, que o crente vive o presente na expectativa da eternidade. Que Deus nos ajude, queridos, a manter esses três efeitos em mente. E se você ainda não tem esses efeitos na sua vida, olha o Senhor hoje, para que Ele seja o seu rei, o seu Senhor, o seu Salvador, e um dia você adentre os portões do seu reino, onde habita a justiça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nós não vivemos com os olhos aqui nos nossos dias. Obrigado porque nós lançamos o nosso olhar para a eternidade, isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade, mesmo em meio a tantas tribulações que vivemos aqui. Obrigado, Pai, porque nós temos o Seu Espírito que consolida em nós essas verdades. E nós pedimos que o Senhor produza em nós cada vez mais uma vida de vigilância, uma vida de santidade e uma vida de esperança. Que nós olhemos para a eternidade, Pai, sempre colocando isso em prática no presente. E se alguém aqui, Senhor, ainda não tem essa perspectiva, essa expectativa, se for da Tua vontade, pelo Seu Espírito, toque nesse coração, Pai. Para que essa pessoa veja a maravilha do Rei, do Senhor Jesus, e aguarde ansiosamente esse grande dia. O dia em que o Rei adentrará os portões e fará novas todas as coisas. É o que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.